Cumprimento colegas vereadores, também cumprimento os funcionários da casa, também saúdo a todos presentes na galeria. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Há quórum para instalação de sessão, senhor presidente.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberto a 60ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Passamos à apreciação da ata número 43/2018. Está aberto espaço para discussão sobre a ata. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação da ata número 43/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Ata número 43/2018, aprovado por unanimidade de votos. Está aberto espaço para solicitação de correspondência, inicialmente correspondência expedida. Não havendo escrito, passamos às correspondências recebidas.
Senhor presidente, gostaria que fosse lida a correspondência recebida, protocolada, sob número 186/2018.
Peço a leitura ao secretário.
Ofício circular número 002/2018, agudo RS 14/07/2018, ilustríssimo senhor, a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, com coparticipação com a Emater Agudo, aproveitam este para convidar-lhe para participar da quarta-feira da Agricultura e Produção Familiar em Agudo, nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2018, junto ao CTG Sentinela da Querência, aliás, Sentinela do Jacuí, em especial para a abertura oficial no dia 20 às 13 horas. Para melhor conhecimento e divulgação, acompanhe em anexo toda a programação dos três dias da feira. Antecipadamente agradece Diego Katz, chefe da Emater, e Márcio Arno Halberstadt, secretário da Agricultura.
Ainda está aberto para leitura de correspondência recebida. Não havendo escrito, peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei 26/2018 autoriza a contratação de professores para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para a contratação temporária de professores para atuar em escolas do município, sendo o professor de Geografia para atuar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Reis, em substituição à titular que está de atestado médico com posterior licença gestante, e o professor de Educação Física atuará 8 horas semanais na Escola Municipal de Ensino Fundamental 3 de Maio e 12 horas semanais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Alberto Pasqualini, em decorrência do afastamento do titular que está de atestado médico com posterior licença para tratamento de saúde. Os professores contratados serão recrutados dentre os classificados constantes no relatório de classificação final, anexo do edital 03/2016, do concurso público número 01/2015. Acompanhe a proposição os cálculos de impacto orçamentário e financeiro 018/2018 e 019/2018, decorrente das contratações. Dada a premência, grava-se a matéria com regime de urgência. Valério Vilita Bien, prefeito. Para Sua Excelência, senhor vereador Alexandre Noy, presidente da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Requerimento número 17/2018. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer tramitação em regime de urgência especial para o projeto de lei número 26/2018 e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 17 de setembro de 2018. Vereador Itamar Pontel.
Ainda quero cumprimentar o ex-vereador Carlito Schifferman. Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Quero cumprimentar o presidente Alexandre Noy, colegas vereadores, cumprimentar também e saudar a todas as pessoas que se fazem presente aqui na galeria. Aconteceu em Agudo o primeiro fórum de fomento à implantação da coleta seletiva e destinação adequada dos resíduos sólidos. Municípios sustentáveis e belos. O evento foi realizado na sexta-feira, dia 14, aqui na CISA, promovido pela Comarca de Justiça de Agudo, Faxinal do Soturno, e Comissão Regional de Resíduos Sólidos. Também o apoio e organização da Comissão Municipal de Resíduos Sólidos aqui de Agudo. Os municípios que participaram do evento, eles apresentaram os trabalhos, ações que realizam em seus municípios sobre a coleta seletiva do lixo. Cada município colocou suas ideias, mas todos com um só objetivo: conscientizar as pessoas sobre a importância de dar ao lixo produzido o seu destino certo. Muitos municípios estão trabalhando com as crianças das escolas como uma educação ambiental, cuidados necessários com o meio ambiente. Nas primeiras séries tem a teoria e depois eles participam na prática, que desde criança irão aprender e levar isso para o seu dia a dia. Gostaria também de comentar que estou participando de um curso na Regional de Santa Maria. Será um curso de 40 horas, são 5 dias. É através do trabalho que eu realizo no programa Vigiágua, aqui do município. Este curso é sobre a qualidade de água nas residências, limpezas de poços, de caixas d'água, como também construir uma fonte protegida, as vantagens das cisternas, prática da coleta de água para análise, que já existe esse trabalho que é realizado com a Emater e a Prefeitura sobre a construção de fontes protegidas, e pela Prefeitura no programa Vigiágua são realizadas de 18 a 20 amostras mensais de água. Elas são encaminhadas ao laboratório Lacen, em Santa Maria, e o resultado geralmente chega em torno de 20 dias. Também quero fazer um agradecimento ao setor de obras sobre a colocação de luminárias e troca de lâmpadas, que foi solicitado e realizado pela Secretaria. Falando em obras, também foi retirada a ponte antiga do Arroio Corupá, na Picada do Rio, onde foi construída a Ponte Nova. Esta hoje é a Ponte Nova concluída, pintada com iluminação, com certeza uma grande obra do nosso Poder Executivo. Seria isto no primeiro momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Alexandre Noy, os demais colegas aqui presentes, em especial hoje que nós visita a diretoria do nosso Clube Atlético Avenida e os que compõem a nossa galeria. Também cumprimentar a imprensa escrita e falada, mesmo que nós não é transmitida, mas temos que comentar, né, o vereador Rui. Também quero comentar sobre a ponte da Picada do Rio. A empresa que tinha no contrato a construção da ponte nova e também no desmanche da velha. No contrato constava que era para ser feito de parte de com detonação. E aí o prefeito decidiu, para não haver novos danos na ponte nova, usou um rompedor. E foi muito bem feito o trabalho. Tive a honra de acompanhar esse trabalho. A empresa que fez executou o trabalho muito bem. Também os trabalhos de cascalhamento da secretaria da semana passada. Foi feita uma parte da Felipe Camarão, que deu acesso ao professor Chu, onde é que grande parte também vai o transporte escolar. Também no corredor do Kid Vargas, não está bem concluído ainda, mas vai ser concluído na parte hora que a chuva nos dá uma trégua. Também quem conhece na região da Bolinha Boêmia, na região do nosso, que também vou cumprimentar o nosso ex-vereador, ex-presidente Carlito Schilbein, que dali atrás do arroio, que da família Pretz, onde é que nas chuvas passadas andou desmoronando uma parte da estrada, tivemos que fazer um baita de trabalho com a escadeira hidráulica, delargamento de estrada e cascalamento. A mesma equipe está vindo pela Boêmia, fazendo um trabalho ali adiante do Gilberto, onde é que foi um pedido do nosso presidente Alexandre, também para cada Natal, e essa máquina vai vir sentido a picada, fazendo drenagem e limpeza do valeta. A equipe de patrulhamento, uma equipe terminou o trabalho ali nos Pomeranos, na linha central, e também uma equipe está no Cerro da Vilma e outra na parte da linha das pedras, sentido ao Cerro Seco. E a turma da eletrificação está nas trocas de lâmpada, tanto na cidade como no interior. Seria essa as primeiras colocações, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúde, senhor presidente, os caros colegas, aos servidores da casa, quem nos acompanha no plenário, saúde de forma especial ao ex-vereador e presidente dessa casa, Carlito Schiffelbein, e também a presidente do Conselho de Saúde, Simone Cruz. Com primeira participação, não posso deixar de registrar a destruição do pórtico de agudo. Nós fomos acordados com a notícia de que um caminhão que transitava no sentido RS-348 para RS-287, que estava com a caçamba levantada, destruiu o pórtico de entrada de agudo. Na manhã, logo, fotos sendo postadas nas mídias sociais, a imprensa divulgando o ocorrido. Fico feliz que o motorista não se feriu, que está bem de saúde, que o mal maior para ele foi somente o susto. Não posso informar se foi descuido, imprudência, isso cabe também ao motorista informar. Mas o acidente, ele precisa ser investigado e corrigido, observando a legislação. Conforme o Código Penal, a Lei 2.848, no seu artigo 163, as penalidades para quem destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia é bem clara, é detenção ou multa. Espero que façam cumprir. Fico feliz que já está sendo noticiado no Diário de Santa Maria que o pórtico será reconstruído e a população será consultada sobre o estilo e a nova estrutura. Parabéns à administração. Precisamos, sim, de mais participação popular nas diversas decisões a ser tomadas para o bem da comunidade. Aconteceu na manhã do dia 14 de setembro, o primeiro fórum de fomento à implantação da coleta seletiva e destinação adequada de resíduos sólidos. O fórum teve a participação de promotores, do Comitê Regional de Resíduos Sólidos, de prefeitos, de vereadores, secretários, EMATER, sindicatos, conselhos e demais pessoas. Os municípios, enfim, realizaram uma prestação de contas sobre as ações realizadas ou ainda a realizar sobre resíduos sólidos. Eu achei muito produtivo a reunião, onde nós tivemos a participação de vários vereadores, secretários, enfim, funcionários da casa, onde ficamos sabendo o que cada município faz com relação ao tema, mas principalmente na questão o que ainda resta para fazer. Mas preciso ressaltar que, mais uma vez, o município da região, bem como Agudo, está na contramão da lei, conforme a Lei Federal 12.305, de 2010, no seu artigo 54, consta que a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos observado exposto no parágrafo 1º do artigo 9º deverá ser implantado até 4 anos após a data de publicação desta lei. Nós estamos em 2018, portanto, nós estamos atrasados 4 anos. Eu parabenizo o Comitê Regional de Resíduos Sólidos, os conselhos envolvidos pelo trabalho realizado até agora, bem como pela organização do fórum, um tema atual que já foi amplamente debatido nessa casa por vários vereadores e que precisa muito ainda da nossa atenção, comunidade agudense. O município mais aprazível para se viver, ele precisa da sua, da nossa atenção e do nosso comprometimento. Que a cada um se conscientize e faça a sua parte. Eu preciso comentar também o recebimento da resposta para o meu pedido de indicação quanto à adesão do município ao programa SIM, Sistema de Segurança Integrado com os Municípios. O programa ele consiste no cercamento eletrônico, onde é a colocação de câmeras que funcionam integradas com todo o Estado. Conforme correspondência, o município ele já solicitou adesão ao programa. Parabéns à administração. Nessa linha, parabenizo também a Secretaria da Agricultura e a Emater pela promoção do Quarta-feira da Agricultura e Produção Familiar de Agudo, que acontecerá no dia 20, 21 e 22 de setembro de 2018, no CTG Sentinela do Jacuí. Um evento imperdível, onde teremos produtos coloniais, artesanato, cervejas artesanais, exposições de animais, mateada, palco livre, brinquedos para criança e troca da biodiversidade. Um evento que a comunidade da Agudo e da região não pode perder. Não posso deixar também de comentar que no dia 14 de setembro, sexta-feira, foram entregues no cartório do Fórum de Agudo os documentos e objetos apreendidos durante a Operação Fogo Fato. Essa operação ela foi desencadeada pela Polícia Civil no dia 13 de junho de 2018. Além dos documentos e objetos, foi entregue o inquérito policial sobre a operação, que seguindo o caminho legal deverá chegar em breve ao Ministério Público de Agudo para o oferecimento de denúncias por meio da titular do Ministério Público. Nesse inquérito policial temos envolvimento do vice-prefeito Moisés Killem, de alguns funcionários também de empresas aqui de Agudo e também de outros municípios. Como parlamentar, eu tive acesso ao processo e eu fiquei deveras preocupado com o conteúdo. O meu desejo, o desejo da maioria dos agudenses, é que a questão seja concluída o mais breve possível e os envolvidos devidamente penalizados, ser considerados culpados, inclusive com a devolução do montante desviado dos cofres públicos. Senhor presidente, caros colegas, como vereadores, nós temos a obrigação de acompanhar o andamento dessa questão de perto, para não errarmos mais uma vez por omissão. É a nossa função como vereadores. Para lembrar ainda, tem o andamento da Operação Cobertura, e ainda há poucos dias o prefeito, o vice, o secretário de obras e um operador de máquina foram indiciados nas denúncias das irregularidades da patrulha agrícola. Caros colegas, senhor presidente, é grande a nossa responsabilidade. O momento, ele inspira cuidado e atenção da nossa parte. Que nós saibamos, nesta casa, tratar esses assuntos com a devida atenção que merece. A comunidade agudense, ela espera isso de nós. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Rui Melbrecht.
Quero cumprimentar a mesa diretora, nosso presidente, o Alexandre, os demais colegas vereadores, os servidores da casa, a comunidade que se encontra hoje presente aqui conosco, né, cumprimentar o seu Hélio Stahl aí, que vai ser o orador aí da Tribuna Livre. Cumprimentando, quero cumprimentar o ex-presidente, ex-vereador, que há poucos dias atrás ocupou uma cadeira aqui nessa casa, o Carlito Schiffelbein. Também cumprimentando o pessoal da diretoria do Atlético Clube Avenida, né? Um bom número hoje aqui, presente com suas reivindicações e fazendo um bom trabalho diante do Atlético Clube Avenida e as demais pessoas da comunidade que se encontram aqui presente. Nós temos um prejuízo por não termos a transmissão das rádios, né? Rádio Agudo e Rádio Alternativo, e isso dificulta um pouquinho a divulgação do nosso trabalho, nosso assunto que é debatido aqui na casa. Mas mesmo assim, acho que é importante e vejo de que a cada sessão que passa, mais pessoas vêm aqui acompanhar a sessão e também nós, vereadores. Vejo de que assuntos não faltam e fico feliz em saber de que serviços estão acontecendo, inclusive na linha Teutônia, do cascalhamento, mas eu gostaria de incluir, colega vereador, mais algumas regiões que eu já venho pedindo há muito tempo, colega vereador Lauri, é que no corredor dos Vais, a entrada do Pareira, E não sei como é que está a entrada dos Vargas lá, se ficou boa ou não ficou boa, né? Então eu gostaria de uma atenção especial para que a região sul, que nos últimos tempos ficou bastante abandonada, principalmente essas entradas vicinais. Também gostaria de me pronunciar e me deparar sobre uma preocupação da comunidade aqui da cidade, enquanto nas ruas, a limpeza das ruas, a situação é bem caótica. Então, um pouquinho antes eu estava comentando em algumas ruas, eu não gostaria de entrar especificamente nas ruas que estão bastante abandonadas, e eu vejo de que com o tempo que não está colaborando novamente, acredito de que há uma quantidade de pessoas disponíveis junto à Secretaria de Obras, junto ao pavilhão, e que possam fazer esse trabalho logo após o término, a parada de uma chuva, né, para que possa ser feita essa limpeza dessas ruas na nossa cidade. Também ainda no cascalhamento, colega vereador, eu tenho feito um pedido, e a comunidade muito me reivindica, e hoje, de novo, as pessoas que residem na rua Anita Garibaldi, né, de um pedido de cascalhamento, pois foi feito melhorias até a ponte. Após a ponte, esse trabalho não foi feito. Então são uma carga bem carregada, ou quem sabe dois caminhões de cascalho, resolve lá o problema. É um trabalho bem pequeno e que com certeza vai trazer muito benefício para aquela população que está lá. E como nós estamos muito próximos às eleições, e a gente tem um contato muito maior com nossos deputados, e agora eles querem os votos, eu gostaria de, não só da nossa bancada do Partido Progressista, dos progressistas, mas também aos demais partidos, para que a gente pudesse incluir uma rua no qual está sem calçamento, que é o quarteirão próximo a Capitão Gama e Duque de Caxias, e atravessa Júlio Neuerux, né? É dentro daquele todo quarteirão, todas as ruas estão calçadas. Só não está calçada aquelas. Ela fica praticamente no meio dessas ruas aí. É uma rua bem estreita, né? Estreita e curta as ruas. São menores do que as demais ruas. Então, assim, ó, se gastaria bem menos. Então, eu gostaria de que os colegas vereadores, nós, do Partido Progressista, que a gente pudesse, quem sabe, indicar essa rua para que recebesse também. Porque não é justo ficar uma pequena área no meio, dentro de um quarteirão todo ele com calçamento, né? Seria uma injustiça. Acredito que aquele pessoal que reside lá não são merecedores de não receber esse calçamento. Também ouvindo, colega vereador, de que foi entregue a documentação, né, junto a essa investigação do Fogo Fato, e foi entregue a documentação e os pertences que tinham sido apreendidos junto ao Fórum de Agudo, eu me traz outra preocupação também de processos que estão envolvendo a atual administração pública. E processo esse que envolve agora uma outra secretaria, que é a nossa Secretaria da Agricultura, né? É a Patrulha Agrícola. Então eu gostaria de deixar os colegas vereadores, o pessoal que está aqui, mesmo que a gente não tenha um alcance maior para a população, mas uma preocupação minha, pois, só para lembrar, muitos produtores rurais, pessoal do interior, de todas as localidades, não só da Nova Boêmia, mas também da Linha Nova, Complexo da Serra, tantos outros lugares, que estão descontentes com a Patrulha Agrícola. Eu mencionei em várias oportunidades de que era muito importante, principalmente o nosso secretário de Agricultura, vir aqui trazer esclarecimentos. E hoje, agora, me deparo, pois tirei na internet, de mais um processo que está sendo encaminhado junto à Procuradoria-Geral de Justiça, Ministério Público, que atua no Tribunal de Justiça, de um processo em que, novamente, a atual administração, principalmente no nosso vice-prefeito, inclusive o nosso prefeito, e também o nosso secretário de Agricultura estão envolvidos, e mais e outras pessoas que eu não quero entrar em detalhes. Então eu acharia por bem, né, e acredito de que a pouco até os colegas vereadores possam mencionar, porque se essas pessoas, se a população está vindo a esse vereador falar pedir informações do que está acontecendo, se realmente tem coisa errada e que há um processo, acredito de que não devam estar procurando só esse vereador, devam também estar procurando os demais colegas vereadores. E se não tem nada a comentar sobre esse processo, eu entenderia de que a mesa fosse, através do meu pedido, conforme o colega vereador Mauro também já mencionou, de fazer um ofício, né, desta mesa, para requisitar uma cópia do expediente ou do relatório ou eventual denúncia em ação penal, ou essa ação penal junto à delegacia de polícia, para ver o que tem de fundamento quanto a esse processo, para que nós, principalmente vereadores, que são muito cobrados da população, a gente possa dar alguma informação, porque nesse momento eu fico boiando, não sei, sabe-se de muita coisa que está acontecendo que está errado, mas infelizmente a atual administração não tenha trazido nenhum esclarecimento, muito menos através do nosso secretário da Agricultura. Então nada mais justo do que a mesa se mobilizar, e é um pedido meu, e acredito que os demais colegas vereadores, né, possam concordar comigo, para que a gente pudesse fazer esse ofício junto à delegacia de polícia para ver o que tem realmente por trás disso. Até porque nós precisamos ir atrás. Nós somos fiscais, também precisamos investigar como é o que está fazendo a nossa justiça. Tá? Então, é um pedido que eu faço e gostaria de que todos os colegas vereadores, inclusive na sua pessoa, né, Alexandre, como presidente da mesa, para que a gente possa, quem sabe, fazer um ofício, ou se não, daqui a pouco eu posso fazer também um pedido de informações sobre isso, mas acho que nós podemos fazer isso nós em conjunto. Seria isso, senhor presidente, na minha participação.
Passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, servidores da casa, as pessoas aqui presentes, em especial ao nosso vereador, presidente, ex-presidente dessa casa, vereador Carlos Emílio Schirruban, a diretoria da Avenida, demais pessoas aqui presentes, minha saudação. Na última segunda-feira, quando aqui comentei que hoje eu ia dar algum esclarecimento sobre saúde, sobre recolhimento de lixo, consegui pegar algumas informações também hoje à tarde, né, sobre o recolhimento de lixo no interior. Que eu sempre me preocupo com isso. A gente faz campanhas para fazer recolhimento, as pessoas conseguem não jogar o lixo nos córregos, nos rios, em beira de estrada, e por isso então nós temos também essa responsabilidade nossa, da nossa prefeitura, de fazer esse recolhimento. E nós, e segundo informação do o Djavan Estran, que é o responsável, agora na sexta-feira já será divulgada as datas. Se o tempo permitir, na segunda-feira será já, então, fazer o começo. Vamos começar a fazer o recolhimento de lixo no interior do nosso município. Também gostaria, sim, de aos todos os vereadores e as pessoas que estão presentes na última semana, a gente viu comentários, viu bastante nas redes sociais o que aconteceu uma cidadã, uma trabalhadora aqui da Cooper Agudo sobre, né, o racismo. E nós acho que não poderemos ficar calados com isso. Nós temos que dar um repúdio a essas palavras. Hoje, em pleno século XXI, nós não podemos admitir jamais houver racismo em nosso Brasil, em nosso Agudo. Se não podemos, nós não podemos ficar calados. Então, não poderia assim, ó. Nós, vereadores, temos também a se manifestar sobre isso, a importância que tem hoje as pessoas, somos todos irmãos não de sangue, né, mas somos todos pessoas simples que nem nós, somos pessoas assim, igual a nós, somente uma corzinha diferente. Já não podemos deixar as pessoas, quem sabe até, elas ficam até constrangidas de se manifestar, mas nós, como somos representantes do povo, nós temos que manifestar, sim, somos contra o racismo. Não podemos admitir isso. Sobre o pórtico, também ficamos muito tristes, né, no sábado de manhã, já bem cedinho, recebendo já notícias, fotos, e dizer assim que parabenizar já então também o prefeito Valério, né, de ouvir a comunidade para ver a construção desse novo pórtico. Ouvindo hoje pela Rádio Agudo a entrevista do seu Lauro, ex-prefeito de Agudo, onde ele foi 16 vezes a Porto Alegre para a construção desse pórtico. Foram 16 viagens que ele comentou na rádio. Ele foi a Porto Alegre até conseguir uma ordem, né, para nós termos nosso pórtico. Então não podemos deixar assim. Onde um prefeito foi 16 vezes e hoje nós deixar assim, não tem como. Então nós também vamos ser parceiros, todos nós vereadores, né, e para dar opiniões também, que nem a comunidade vai dar, para o novo pórtico e ver, né, de onde será o pagamento, se tem a culpado, não há, para não ver o que pode acontecer. No momento, será isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Gelson Nanchon.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, os funcionários dessa casa, em especial também o pessoal da diretoria do Avenite, os demais presentes também, aí na galeria. Quase o pessoal é bom, que de vez em quando tá, hoje tem pessoas novas aí também que estão vindo, é bom. Mas hoje nem está tão cheio, tem até um conterrâneo da Varsa também que faz parte da Avenida, e é bom, muito bom ver isso aí. Pois, como diz essa coisa da Avenida, e faz tempo já que tá andando aí, mas tomara que agora o pessoal vai pegar a documentação e acho que até mais um, dois meses termina essa novela, vamos quase dizer essa novela, né? Mas com certeza vamos chegar lá e vamos arrecadar esse dinheiro para vocês aí, que eu sei que vocês fazem a parte de vocês. E é difícil, já eu vi hoje isso que sobre o pórtico, já que o pessoal está falando, a gente sabe que com o setor do negócio público, para conseguir alguma coisa é trabalhoso. O ex-prefeito Lauro falou isso, eu acho que tenho certeza. Falou com o Dyer, é problema. Eu vi, porque eu estava correndo negócio atrás. Bom, agora eu não estou mexendo por causa do teto, tá, o momento político aí, as promessas, todo mundo promete, mas até deixei quieto nesse momento, né, colega Mauro? Deixamos quietos as coisas do Dyer nesse momento, que todo mundo vai dizer que faz, mas não é bem assim. Então, é uma burocracia quando a gente precisa nesse setor público, todo ele, mas a gente não pode deixar de ter esperança e correr atrás e tentar fazer sempre. Bom, sobre a patrulha agrícola, isso aí, a gente já vinha, todos os colegas, tanto até de hoje, situação, oposição, vinham conversando sobre isso, e a gente sempre vinha debatendo e falando sobre isso. Eu acho que até demorou para acontecer isso. Eu era um cara que falava muito, até dizendo que eu era muito crítico sobre isso, mas as coisas acabam acontecendo, e tanto a gente falar, elas vão se clareando. Então, eu vou pedir mesmo que o meu colega pediu, os dois colegas, não por nós ser, mas até eu acho que a situação nesse momento também tem que pedir para a nossa mesa diretora clarear isso para nós. Seria muito bom, viu, Alexandre? Peço isso também para você. Também peço um trabalho para um setor competente, lá dos moradores do Cerro Seco, perto do campo lá do Santa Bárbara. Tem umas 5 famílias que moram antes de uma entrada lá, que o companheiro Lauri ali conhece também. Não tem mais acesso para entrada de caminhão. É lá na família Aradas para dentro. É uma estrada secundária, mas não é de uma família só. São 5, 6 famílias. Então, faz um bom tempo, já tem uns tubos quebrados. Eles foram fazendo o pedido que me fizeram nesse fim de semana. Então, se pudesse fazer esse trabalho, ficaria muito bom. E também peço novamente, pessoal dos moradores lá da linha Coronel Moreira César, que estão cobrando nós todos, com certeza. Faz 4 meses aquela ponte está sem acesso a caminhão, perto da casa do senhor Ernie Papi. Então, a cobrança vem vindo, então está chegando perto, vamos ver se conseguimos fazer esse trabalho também. E também tenho que agradecer à secretaria, uns pedidos que eu fiz, acho que uns colegas também fizeram, troca de lâmpadas feito no bairro Caiçara, que foi feito. Então, a gente tem que agradecer também, num certo momento. Na sexta-feira também estive presente lá na demolição da ponte, estive até à noite. Estive à noite olhando lá e eu vi que a ponte antiga é muito forte. Eu vi o martelete batendo, o cara ficou batendo, eu fiquei da tardinha até as 9 da noite quase lá. Eu vi que a ponte antiga é muito resistente. Quem esteve lá olhando, vocês estiveram olhando lá também, está louco, muito resistente. Sei que o cara, para quebrar 1 metro, levava uns 10 minutos. Um metro, 10 minutos mais ou menos. Martelado e martelado para quebrar. Isso na parte mais fina. A parte da ponte, do início daqui para lá, que era o dobro, era mais trabalhoso. Eu, pelo conhecimento que a gente tem, todo mundo aqui, a gente acha que eu chamo de draga, né, a grande. Eu achei que sem o martelete era só chegar com aquele braço e dar uma batida, mas que tá batida nada, muito forte mesmo. Uma coisa feita há 40, 50 anos atrás, mas com uma resistência, quem fez, Olha, vou te dizer, nota 10 mesmo. Não, sempre dizem que vão ter saudades antigos, eu acho que com certeza vão ter. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Alexandre. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Em especial, cumprimento ao ex-vereador e ex-presidente dessa casa, Carlito Schiffelbein. Cumprimento também a diretoria do Atlético Clube Avenida, que está conosco na sessão de hoje. Dizer de que participei também, como já mencionado por alguns vereadores, do primeiro fórum de fomento à implantação coletiva e seletiva e destinação adequada de resíduos sólidos, promovida pela promotora de justiça aqui do município de Aguda, doutora Daniela, juntamente com o doutor Cláudio Estivalete, de Faxinal do Soturno, e juntamente com o Comitê Regional de Resíduos Sólidos aqui do município, juntamente com as pessoas envolvidas, e menciono também um envolvimento muito grande por parte da Imater, que desenvolve esse trabalho junto ao comitê, representando também este comitê, e diria que há uma necessidade urgente dessa coleta seletiva e toda a equipe que está juntamente com destinada a introduzir essa implantação aqui no nosso município estão bem motivados e acreditamos que teremos um êxito muito grande. Ouvimos depoimentos de várias cidades que estavam junto neste fórum, depoimentos de algo que estava dando certo em Faxinal do Soturno, em Dona Francisca, em Paraíso do Sul e várias outras cidades aqui da Quarta Colônia. Então, juntando tudo, os comentários e o que cada município estava fazendo até o momento, acredito eu que um fórum desse ajuda bastante as pessoas que estão envolvidas em fazer algo diferente ou introduzir algo que está dando certo em alguns municípios, trazer ao nosso município, juntamente com as pessoas que estão coletando, e a gente sabe que estão trabalhando para a formação de uma cooperativa aqui no nosso município de catadores. Então, acredito eu que está bem avançado e acreditamos que teremos êxito nesse projeto. E eu acredito também que nós, vereadores, Câmara de Vereadores, o que for possível, acho que tem que dar um suporte, porque a gente sabe que o meio ambiente agradece a toda forma de que seja destinado o lixo de maneira correta, porque a gente vê hoje a aumento muito intenso de sacolas plásticas, de tudo que for à base do plástico. E a gente viu que tem alguns plásticos que não se terminam com o tempo. E tem uns que em 4 anos se deterioriza ou acaba terminando no meio ambiente. Mas a intensidade de que os fabricantes fabricam produtos à base do plástico é imensa. E nós devemos sim tomar atitudes e formar de uma forma de que esse plástico seja reutilizado e possa sair pelo menos uma boa parte do meio ambiente. Já se faz um belo trabalho em questões de agrotóxico. A empresa que vende, ela recolhe, ela é obrigada a recolher a embalagem vazia, trips lavada, e já se teve um êxito muito grande. Então, acreditamos que nesta parte também, hoje, é difícil de colocar na mente das pessoas de que aquele produto tem que ser reciclado ou deve ser separado para posteriormente ser reciclado. A gente vê o empenho, principalmente de vários municípios, em escolas, em questões de empresas, trabalhando com explicações, com formas de... E também se colocou naquele momento de que deve partir também de cada um de nós. Cada um de nós devemos acreditar nessa separação e ser feita. E posteriormente ser coletado e levado à reciclagem. Não, nós hoje ainda não temos totalmente um ambiente para que seja recolhido, mas está sendo trabalhado em cima. E eu acredito eu que nos próximos meses, ou quem sabe o ano que vem, teremos um cronograma mais específico de recolhimento que possa atingir as pessoas que fazem essa boa separação. Alguns municípios comentaram de que estava sendo feita a separação em casa, só que o lixo acabava indo no mesmo caminhão e misturado com os demais componentes do lixo. Então não se perdia aquela motivação de fazer a separação, porque não havia um recolhimento separado. Então isso também está sendo trabalhado. Também quero reforçar o convite da quarta-feira da Agricultura e Produção Familiar de Agudo. Essa feira já havia sido cancelada devido ao mau tempo. Ela sempre aconteceria num período bem anterior, mas deu um período muito chuvoso, e ela acontece no CTG Centinela de Jacuí, boa parte no ar livre, sem nenhuma cobertura, e aí dificulta sim esta feira. Eu já fui mais vezes e com certeza é uma feira que apresenta várias coisas produzidas aqui no nosso município, fora daqui também, com o apoio da Imater. A Imater faz um belíssimo trabalho novamente em cima da Feira da Agricultura e Produção Familiar de Agudo, e acreditamos que será sucesso novamente. Eu tenho certeza de que às vezes anteriores foi, e a comunidade aqui ela apoia, ela vai e vê a feira, vai lá prestigiar a feira, e não vai ser diferente. Eu acho que são produtos nossos, produzidos aqui, e nós temos uma capacidade muito grande de produção. Os nossos produtores, eles têm um potencial de produção, e a gente vê que tem vários produtores hoje colocando seu produto lá em Santa Maria, na feira. E não é diferente daqui no município também, temos duas durante a semana. Então, acreditamos que teremos um sucesso nessa quarta-feira da Agricultura Familiar de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Só queremos comunicar a ausência do vereador Sandro Gols. Passamos ao espaço da tribuna livre, que qualquer cidadão pode fazer uso da palavra, desde que devidamente inscrito, tendo 10 minutos para a sua explanação. Passo a palavra ao senhor Hélio Lindolfo Stahl. Assunto: mudanças de nomes de localidades.
Boa noite a todos. É um prazer poder estar o pessoal aqui da Câmara de Vereadores. Principalmente quero saudar a minha diretora, os demais vereadores que estão presentes. A gente sempre pensa no futuro, a gente não pode pensar no dia do passado, sempre no futuro. Então a gente tem um assunto que a gente às vezes passa da cabeça da gente: valorizações. Todo mundo conhece, né? Valorizações. Eu tenho empresa minha já com 16 anos, 14 só em Agudo. E aí eu penso assim, em vocês, vereadores aqui, quem futuramente não quer ser valorizado? Empresários, todos, quem não quer ser valorizado futuramente com nome? Então eu tenho um assunto aqui que me leva muito a sério, que é o falecido, o meu vizinho Arlindo Caça, que a gente fez o levantamento dele. Quantas vezes ele foi vereador? E a empresa dele hoje tem mais de 30 anos. Então nós temos uma confusão, eu já digo uma confusão assim, a gente sempre vai além de que nós temos duas linhas brancas entrada linha branca, nós temos duas linhas teutônia. Então, para que, vereadores, para que isso tem que ter uma mudança urgente? Professor Mauro, leciona lá na 3 de maio, onde até minha filha estuda. Então, acho assim que ali vira numa confusão. Tem informações que começa aqui no Mauro Peta, linha Pastor Richard Brauer, linha Estrada Pastor Brauer. Tem outra informação. Aqui vai a Paraíso Sul, linha Travessão, Pastor Brauer. A outra, acho que muito ninguém tá por dentro disso. A outra começa na Rolf Parrale, linha Clara Brauer, né? Então, como é que os professores vão lecionar em todo o município endereçado linha Teutônia? Isso tem que ser uma urgência, a mudança. Se o que tem que ser. Por que que nós não podemos, um pedido para o senhor, por que que nós não podemos colocar na minha entrada lá, que é a empresa do seu falecido Arlindo Castro, que hoje está funcionando tranquilamente, né? Vou colocar o nome dele. Ou a linha Teutônia, aí nós temos a linha Teutônia, Arlindo Castro. Temos a linha Teutônia, que é a outra linha Teutônia, a sul ali, a norte, né? O sul, que é Canto Paraná. Tudo isso é uma confusão também, né? Ninguém entende mais ninguém, né? A mesma pessoa que a linha Teutônia. Onde é que a linha Teutônia? Tá, mas tem a linha Teutônia norte e sul. E aí? Que confusão. Então, se nós colocamos linha Arlindo Castro, pode ser na minha entrada, que vai pro fim ali, linha branca, né? Então, uma coisa que acho que tem que ser muito bem esclarecida, os alunos também. Como é que os alunos vão estar aprendendo? Se lá é Estrada Richard Prauer. Os alunos sabem disso? Qual é o aluno que sabe do município de Agudo? Meu aluno está sabendo isso aí. Eu vou tirar limpo isso aqui. Então, outra pessoa também, acho que muitas pessoas não sabem, até a minha amiga ali, ó, Isabela. Quem se lembra da Julieta Lidke, mãe do nosso médico ali? Uma parteira que quantos agudenses fez nascer? E por que que essa mulher até hoje não foi lembrada? A Lisa, bem, se fosse ela, tinha nascido. Talvez com a ajuda de Deus. Mas aonde essa pessoa não foi buscada antigamente? Fala com os mais antigos. Tem um cidadão ali, que é antigo, você lembra, né? E por que a pessoa não é lembrada? Que fez tantos agudenses nascer? Tem muitas coisas que acho que tem que levar a sério e ser lembrado. Então, com essa confusão lá dessa estrada ali, da linha Teutônia, acho que vocês, vereadores, futuramente também querem ser lembrados. Quem não quer ser lembrado futuramente? Se você fez coisa boa, se você fez coisa que tinha bastante utilidade. Então, acho que vocês deviam, eu vou dar um tempo para vocês, uns 2 meses, 30, 60 dias, eu volto para ver o que vocês decidiram. Vamos dar valor para essa pessoa. Ou é 6 vezes vereador. E na época, alguém se lembra do Pedro Schorn, que o vereador era 6 anos. Se lembra? Ninguém se lembra aí? Era 6 anos, vereador. Na época do Pedro Schorn. Só tudo tirei ali um pouquinho. Então, por que que hoje, ó, começa aqui, ó. 1969, 1973, após 1977 e 1983, mais 1993, 1996. Aí, titular, 1997 e 2000. Aí depois, 2004. Vocês podem entrar ali no site da Câmara de Vereadores. Pode ver que isso aqui é uma realidade. Então, por que uma pessoa dessa não merece ser reconhecida? Vocês vereadores também futuramente querem ser reconhecidos. Número 8, uma empresa grande tem ali, uma empresa tem muita responsabilidade, não é dizer que tem empresa, Rui Milgrad, mas é muita responsabilidade que tu tem ali. Então, as pessoas são vereadores também. Sinceramente, depois, vocês querem ser reconhecidos, fazendo coisa que esse homem ali, né? A empresa dele hoje funcionando através do filho dele, né? Então eu dou um prazo, assim, 60 dias, estudam bem isso, vocês, se isso, se a gente está fazendo uma coisa aqui que não tem fundamento. Essa mais da Julieta Littka. Se informem os mais idosos. Então por que que não podemos, tem tanto nome estranho aqui em Agudo, tem lugar para dar nome para ela, em mesma localidade, as linhas ali, por que que não? Acho que os filhos têm que saber o certo, não saber linha teutônica, linha teutônica. Então faço o nome certo, acho eu. É mais simplesmente um pedido que eu faço a vocês. Vocês têm a responsabilidade de em mostrar o que vocês sabem fazer e mostrar a verdade, realmente isso aqui é. Porque duas linhas, eu acho que como a da Dobral ali se informa bem. Esse caso que sabendo hoje. O Richard Brown tem aquela do aqui para cima e tem aquela aí do Armando Gomes também. Então tem várias coisas aí, né? Eu vou pedir uma para vocês aqui. Não ganho nada com isso, mas eu acho que a pessoa tem que ser valorizada. Então é tão bom ali, ó. Olha essas fotos todas ali. É tão bonito. Futuramente, você não quer entrar aí? Então assim, o homem dá um valor para o seu homem ali, né? Nós não somos, como diz, não vamos durar sempre, né? Eu agradeço a vocês tudo pelo espaço que me deram, né? E a gente quer fazer coisa boa. Eu tenho certeza que vocês vão compreender e vão fazer isso aí. Tá? Muito obrigado a todos, meu. Desculpa, um agito.
Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão escritos os vereadores Lauri Klein e Isabel Lamaison. Passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passa a palavra ao vereador Isabel Lamaison.
Da mesma forma, presidente, não farei uso desse espaço.
Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário que faça verificação de quórum.
A quórum, senhor presidente, para dar continuidade à sessão.
Havendo quórum, passamos. Está na ordem do dia a seguinte proposição: requerimento 17/2018. Abro espaço para discussão sobre o requerimento 17/2018. Não havendo escrito, passo em votação o requerimento 17/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Requerimento 17/2018 aprovado por unanimidade de voto. Passamos à discussão da pauta, destinada à discussão preliminar das matérias, o que está na pauta. Projeto de Lei 26/2018 autoriza a contratação de professores para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Abre espaço para inscrições.
Professor Mauro.
Passa a palavra ao professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, sou o projeto de lei número 26/2018, que autoriza o executivo a contratar dois professores para suprir temporária necessidade. Pondero o seguinte: conforme o titular da pasta, existem recursos financeiros para a contratação. Segundo, a proposta ela está amparada na Lei Complementar 002/2002, portanto, ela é legal. E o mais importante, caso não for aprovada, acarretará prejuízo para os alunos. Portanto, sou favorável ao projeto de lei.
Passamos às explicações pessoais, onde que abre espaço para até 5 vereadores escrever à mesa.
Professor Mauro.
Vereador Rui.
Houve a inscrição do vereador professor Mauro e do vereador Rui Milt. Passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas que nos acompanham na galeria, com referência ao assunto do orador Elindolfo Stahl sobre a mudança de nomes de localidades, pondero que o assunto ele deve ser mais discutido pela comunidade, administração e esta casa. Eu faço somente uma parte sobre as localidades do município que estão registradas erradas no mapa do município, deve ser realizado também um trabalho mais efetivo sobre o tema, para não serem cometidos mais erros. Fica o registro. Eu preciso falar também sobre a palestra que aconteceu na sexta-feira no Clube Centenário, no turno da tarde, onde tivemos uma participação considerável de agudenses, devido ao tema que está preocupando as famílias. O Centro de Referência Especializada de Assistência Social, o CREAS, junto com o Posto de Saúde, aderiu à campanha Setembro Amarelo, é o mês da prevenção do suicídio. O tema é uma questão polêmica e bem assustadora, e ela merece a nossa atenção, senhor presidente, caros colegas. Os dados apresentados pelo palestrante foram bem convincentes. Eu parabenizo a administração por se preocupar com um tema que é muito atual e agudo, devido ao grande número de suicídios, principalmente no meio rural. Conforme pesquisadores, várias são as possíveis causas, aonde podemos citar as drogas lícitas, as ilícitas, a depressão, a violência, o meio onde vive, o bullying, a hereditariedade, dentre tantos outros. Mas já falei sobre a questão dos agrotóxicos e vou me deter um pouco novamente, porque pesquisas indicam que o suicídio também está ligado ao uso indiscriminado desses produtos. Pesquisei alguns dados sobre suicídio na região do sul do Brasil. A Zero Hora, de 21 de setembro de 2009, divulgou a notícia. Veja bem, 2009. O mapa de suicídio do Brasil coloca o Rio Grande do Sul em alerta. O estado da região sul registra 23% do total dos casos no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Na mesma época, apareceu uma reportagem da BBC Brasil, de Paulo Sperber, de Porto Alegre, que relata que, ao desmembrar o primeiro boletim epidemiológico de tentativa de óbito por suicídio no Brasil, pelo Ministério da Saúde, a região sul fica nitidamente em destaque. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná respondem por uma taxa de 23% dos casos, considerando que os estados detêm somente 14% da população nacional. O número, ele é preocupante. Cito essas duas reportagens devido ao maior número de suicídios acontecerem no meio rural ou de pessoas que residiam no campo. Esse dado, ele merece a nossa atenção, pois segundo uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o uso de agrotóxicos como organofosforados e o glifosato, eles aumentam as chances da depressão dos agricultores. Estudos mostram que essa substância está amplamente espalhada no meio ambiente, contaminando alimentos, atmosfera, solo e lençol freático. As pesquisas apontam ainda que herbicidas à base de glifosato têm sido responsáveis pelo desencadeamento de doenças cada vez mais comuns na população, como desordens gastrointestinais, obesidade, diabetes, doenças cardíacas, depressão, infertilidade, câncer, doença celíaca, de Alzheimer, de Parkinson, intolerância a glúten e autismo. Cabe mais discussão sobre esse assunto, caras colegas, senhor presidente. Precisamos urgente de leis mais rígidas e agricultores mais conscientes quanto à manipulação e ao uso. Os números de suicídios, eles apontam para nós este caminho. Como último assunto, digo que o lema Liberdade, Igualdade e Humanidade, que está estampado na bandeira do Rio Grande do Sul, criado pelos farroupilhos, seja um lema para nós gaúchos no decorrer da Semana Farroupilha. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Cumprimento os colegas vereadores, as pessoas que ainda permanecem conosco nessa sessão, e fiquei observando o colega vereador Lauri com a caneta na mão, com o papel, tomou nota de todas as nossas demandas, colega vereador, né? Então queria fazer um reforço no pedido que o colega vereador fez quanto à recuperação daquela ponte lá na linha Coronel Moreira César, linha Coronel Tamarinho lá, né? São as duas as linhas lá. Essa ponte é muito importante e faz muito tempo. 20 de fevereiro, bem lembrado, colega vereador Gelson. 20 de fevereiro, né, colega vereador? 20 de maio? 4 meses. Então, assim, aquela ponte é importante, inclusive para as empresas, não só a minha, de poder fazer a entrega desse material lá, dessa demanda, daquele pessoal que compra material e precisa transportar esse material, né? Os produtos que produzem lá. E agora está se aproximando de novo, o pessoal precisa de fertilizante e tudo mais, e aquela ponte traz um sério risco, né? Então, para aquela comunidade e também para as pessoas que não têm conhecimento, aquela ponte está por cair. Também quero parabenizar a fala do Hélio Stahl, do jornal Centro Serra, né, por fazer uso aqui da tribuna, um assunto bastante interessante. Mas o que eu achei mais interessante é o prazo que o senhor nos deu, né, seu Hélio, 60 dias aí para nós resolver esse problema do nome das ruas, do nome das linhas, né? Achei bem interessante, né? Imagina se essa onda pega aí, eu começar a vir aqui e dar prazo, mas tudo bem, é válido a sua iniciativa, né? Mas tudo bem, o senhor usa muito bem a tribuna e aqui está aqui para fazer debate, para nós poder, né, trazer os assuntos, né? A exemplo de pessoas muito bem lembrado, dona Julieta Littke, Arlindo Cássio e tantas outras pessoas que poderiam sim receber. E eu, pouco tempo atrás, eu tive a ideia de um colega, de um servidor, que é o Aliceu, de a gente rever várias localidades. Nós temos um grande problema sério, que é Nova Boêmia, vamos pegar o exemplo. Desde aqui de baixo, Cerro Seco, o pessoal que reside no Cerro Seco, a Linha das Pedras, Cerro da Vilma, tudo no bloco de produtor, se eu não me engano, não quero passa Nova Boêmia. Eu tenho várias clientes que têm na denominação como Nova Boêmia. E as pessoas residem no Cerro dos Camargo, Cerro dos Belling, Cerro Seco, Linha das Pedras, Cerro da Vilma. Imagine só, uma pessoa que vem de fora e quer procurar um produtor desse, sai com Nova Boêmia. O cara mora lá no Cerro da Vilma. Ou a pessoa reside no Cerro Seco. Nova Boêmia vai em direção à usina hidrelétrica. Então há uma distorção de nomes em que a gente deveria se intensificar, mas aí entra, inclusive, a atual administração, acredito que alguma secretaria, algum pessoal disponível para fazer, quem sabe, esse mapeamento melhor e pegar esse exemplo de pessoas que já fizeram nome, exemplo do seu Arlindo, tenho maior consideração por ele e tantas outras pessoas, inclusive de dar o nome de uma rua aqui, é muito bem lembrado, eu acredito que deve ter algumas ruas ainda que não tem o nome, ainda que tem Rua F, Rua G lá, né? Ruas da cidade que foram abertas recentemente e que poderão receber o nome dessas pessoas que fizeram muito bem e trabalharam em prol da nossa comunidade. E eu imaginava ter recebido um comentário maior quanto essa repercussão desse mais esse um processo, quanto envolvendo a nossa patrulha agrícola, e eu fico muito triste, pois é assunto de debate há muito tempo e é uma secretaria muito importante, a Secretaria da Agricultura, e que tem um déficit muito grande de atendimento a produtores, e sabe-se de que tem muita gente falando de que muita gente recebe muitos serviços, outros muito pouco, e mais esse processo. Muito bem fez nesse pouco tempo que assumiu aqui uma cadeira aqui na casa, que é o vereador Carlitos, e que trouxe a sua preocupação também e várias denúncias também, né, na pessoa dele, que vieram até a ele, quanto a esse problema grave que tem a atual administração, levando vários nomes, a exemplo desse processo que está sendo aberto agora envolvendo o nosso município. Inclusive, sendo citado o nome do nosso prefeito Valério, que até então praticamente estava blindado, né? Novamente o vice-prefeito, agora sim o secretário Márcio, né? E que a gente tanto cobrava, eu inclusive em algumas reuniões que antecedia as nossas sessões, eu dizia para ele, secretário Márcio, eu acho que seria interessante tu vir aqui usar a tribuna, né, e fazer uma explanação para que essas pessoas que estão em casa não ficassem enfurecidas e decepcionadas, porque as pessoas vêm aqui e não vejam o seu problema sendo atendido. e vem e a coisa continua da mesma forma. Eu tenho ouvido recentemente, nos últimos tempos, que esse trabalho meio direcionado continua. Isso não pode acontecer. Então, assim, ó, seria uma maneira dele poder usar aqui a tribuna e se defender. Agora, tem um processo aí. E nenhuma vez o secretário Márcio vem aqui usar essa tribuna para poder se defender. Então, eu recebo que... a gente sabe que não é bem assim, Hélio. Tem aqui, tá, inclusive, o pessoal me trazendo aqui, que mudar o nome de uma localidade, tem um bloco, tem todo o trabalho junto à Receita Estadual, à Exatoria, e trazer os nomes. Então não é bem assim, mas é válido a sua indicação quanto à troca dos nomes. Então não é bem assim, né, Hélio? Então, bem por isso, a gente está aqui esclarecendo já para o senhor, porque nesse momento nós não temos as rádios que divulgam esse trabalho, essa conversa que nós temos. Esse debate praticamente ele fica restrito aqui com vocês aqui na noite. Tá? Vocês que estão aqui conosco e nós, vereadores. Então, não há, a não ser que tenha alguma pessoa que vai acessar via internet, né? Senão não tem acesso ao trabalho nosso. Mas é válido, precisamos estudar essa questão. Então, a minha preocupação nesse momento, então, é quanto à Patrulha Grita. Nos deixa entristecido para que esse processo, então, agora vira processo junto à Justiça. Mais um processo envolvendo a atual administração. Seria isso, senhor presidente, na minha participação.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 24/9/2018. Conforme a aprovação do requerimento 17/2018, convoco os colegas vereadores para a sessão extraordinária logo após essa sessão. E declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.